E o trio de ataque está no ar, está na terra, está no mar. O trio de ataque está começando na sua rádio nacional. E o primeiro a atacar é o decano José Trajano.
Gente, o negócio ficou feio nesse fim de semana de decisão dos estaduais. Houve um pouco de tudo, né? Quem achava que os estaduais não valiam nada, vale só para quem foi campeão, eu, por exemplo, achava que era um... É claro que comparando estadual com brasileiro, Libertadores, Mundial de Clube, do tamanho desse estadual, incluindo nesse formato, nesses formatos, né? Cada lugar tem um tipo de formato, não é uma coisa muito aconchegante, vamos dizer assim. Mas o que houve? Teve o Fla-Flu mais melancólico e sem alma nos últimos tempos, onde o destaque, na minha opinião, foi a bizarrice, a pantomima do o Samuel Lino, que entrou para o rol dos seguidores do Neymar, se atirando no chão, encenando uma agressão que não aconteceu. Teve disputa de pênalti no Paraná, mas o que chamou mais atenção, de uma forma que ninguém gostaria que tivesse acontecido, entrou até para o recorde, o Guinness, foi a pancadaria, o sururu lá na decisão no Campeonato Mineiro, vitória do Cruzeiro por 1-0 sobre o Galo Mineiro. Antes de falar na pancadaria, eu quero dizer que esse jogo registrou o seguinte: o Tite, que tinha cabeça prêmio, porque o Cruzeiro não vem bem no início do ano, livrou-se, né? Livrou-se bem e se igualou ao Tele em número de conquistas, número de títulos em campeonatos estaduais dos quatro maiores centros de futebol no futebol brasileiro: no Rio, São Paulo, em Minas e no Rio Grande do Sul. Só que o Tite tem 6 vitórias, que ganhou 3 vezes o Rio Grande do Sul, e o Tele tem 4. Mas o que mais me chamou a atenção nesse sururu, pancadaria, foi a covardia. Foi a maneira de jogador chutando a cara do outro no chão, jogador dando soco do outro por trás. Tudo, um negócio impressionante, sabe? Eles perderam completamente o controle. Parecia aquelas brigas de rua, briga de torcida contra a torcida. E tem que ver o seguinte, os 20 entraram para o Guinness, porque 23 jogadores foram expulsos, sendo que 7 deles nem entraram em campo. Quer dizer, entraram para brigar. Mas a covardia, a agressividade, o destempero foi a tônica dessa pancadaria, desse sururu inacreditável. Portanto, quem achava, como eu, que essa decisão dos estaduais, esse fim de semana, fosse ocorrer na maior tranquilidade, quebrou a cara. O pau comeu solto.
Muito bem. E o Fla-Flu? O Fla-Flu foi muito mais bonito antes, pelo espetáculo que as duas torcidas deram, do que durante. Claro, emoções houve, mas só nos pênaltis. O grande Lúcio de Castro comenta.
Olá, Juca, seu Zé, todo mundo que chega para ver a gente aqui. Olha, antes de tudo, acho que vou corroborar aqui as palavras do seu Zé. Melancólico, né? Um jogo ruim, é preciso ser dito. E a gente tem tido o hábito de passar muito pano para jogo ruim, decisão, com essa história de que decisão é para ganhar, decisão é para se conquistar, não é para jogar. A gente está falando de uma decisão de campeonato estadual, não está falando de uma decisão de Copa do Mundo. A gente espera muito mais, particularmente um segundo tempo que não teve jogo. Muito por causa do juiz parando o joguinho ali toda hora e muito por causa dos times. Acho que a grande coisa, a expectativa de todo mundo também era ver um pouco o Leonardo Jardim, o que a gente já pode entender desse time. E acho que ele deu algumas pistas, algumas que a gente já conhece. Por exemplo, é um Flamengo que vai jogar com a chamada última linha, ou primeira, né? A primeira linha muito mais baixa. Ao contrário do Felipe Luiz, que jogava com aquela primeira linha dele lá no modelo linha Bundesliga, né? Que pelas estatísticas é a liga onde se joga com a defesa mais alta, quase a 50 metros do gol. E o Felipe Luiz fazia muito isso. E a gente já viu que com o Leonardo Jardim não vai ser assim. Essa é uma das coisas que a gente pôde ver ontem. A outra coisa, eu acho que essa vai ficar como um grande sinal de alerta ali. Ele deu todas as pistas na coletiva depois do jogo que Arrascaeta e Paquetá não jogam juntos com ele. Como diz aquele outro, se for assim, teremos problemas.
Muito bem.
Ô, Juca, só concluindo o que o Lúcio falou, para meter a colher um pouquinho no Fla-Flu, eu acho que aí vigorou aquela máxima do grande Luxemburgo, o Lucha, Quem tem medo de perder não, não consegue. Como é que é? Tem medo de perder? Não consegue
medo,
a vitória.
O medo de ganhar.
Tira a vontade de ganhar.
O medo tira de vontade perder, de ganhar. O medo de perder de tira a vontade de ganhar. Os dois não queriam perder de jeito nenhum e deu esse flafô melancólico.
O que não aconteceu em Novo Horizonte. Em Novo Horizonte, na verdade, aconteceu um jogo de polo aquático entre Novo Horizontino e Palmeiras. Só que o Palmeiras não estava com medo nenhum de perder. E jogou na casa do rival, que estava invicto em casa, com absoluta naturalidade diante das circunstâncias terríveis do gramado, que mais parecia uma piscina. Palmeiras não apenas ganhou um título depois de 2 anos sem conquistar, quebrou a invencibilidade do Novo Horizontino em casa e deu a Abel Ferreira o galardão do técnico mais vitorioso da história do Palmeiras, agora com 11 títulos, um a mais do que o célebre, lendário Oswaldo Brandão. Nós vamos falar também dos outros campeonatos estaduais, mas antes eu vou fazer uma pequena armadilha para os meus dois companheiros, um em São Paulo, outro no Rio de Janeiro. Vocês sabem me dizer quem foi o campeão do Maranhão?
Você faz cada pergunta para pegar a gente. Eu não estudei essa aí ainda.
Silêncio absoluto. Agora eu pergunto.
Silêncio.
Dos dois sabidões, vocês sabem o que é o IAP, o campeão maranhense?
Silêncio novamente.
Que o Sampaio Correia e o Motoclube eram as grandes feras lá do Maranhão.
Pois saibam que o novo campeão maranhense é o Instituto de Administração de Projetos Educacionais Futebol Clube. O IAP é o grande campeão do Maranhão. Você sabe que toda segunda-feira, às 6 horas da tarde, toda noite, tem trio de ataque aqui na sua TV Brasil. E às 8 horas da noite, na Rádio Nacional. E o trio de ataque, evidentemente, vai passar pelos campeonatos estaduais. Vai passar também pela grande maldade. No Rio de Janeiro, se dirá grande sacanagem feita com Felipe Luiz. E vamos falar do que nós bem entendermos, porque esse é o espírito deste trio de ataque. E quem não gosta de misturar política e esporte, pode sair, porque aqui se mistura tudo. Eu estou muito decepcionado com meus dois companheiros que não sabiam o que é o IAP, campeão maranhense. Vejam vocês o que é a vida. Então, eu vou para o mais fácil. Primeiro, abro dizendo que no Sul, o Grêmio, que tinha 3-0 de vantagem, confirmou o título, né? Ficou apenas com 2 taças a menos do que o Inter, jogou 1-1, foi prejudicado o Inter, que teve um pênalti que aconteceu marcado e depois desmarcado. Inter perdeu 3 gols no primeiro tempo e acabou empatando 1-1, 41 mil pessoas no Beira-Rio. Está aí a festa gremista, o tricolor campeão gaúcho mais uma vez. Zé Trajano viu o Bavi. E o que, que Zé Trajano achou do Bavi?
Não, o que me chateou no Bavi, logo o Bavi, na Bahia, Fonte Nova, torcida única, Juca. Teve transmissão aqui da nossa TV Brasil, no sábado, foi antes do domingo complicado. O Vitória tem um elenco mais reduzido, o Bahia é um time rico, um time mais poderoso, e o Bahia conseguiu vencer por 2-1, livrando a cara do Rogério Ceni. Mas torcida única no Bavi, na Fonte Nova, é o fim da picada. Deu Bahia e livrou a cara do Rogério Ceni, assim como o Tite, né? E estava ameaçado, mas o Bahia tem mais time, conseguiu 2-1, o Vitória se esforçou, mas a torcida do Vitória ficou do lado de fora e a do Bahia comemorou dentro de campo.
Sendo que o triunfo do Bahia foi de virada, né? Porque o Vitória saiu na frente, jogou muito melhor que o Bahia no primeiro tempo, e o Bahia no segundo tempo, 41 mil pessoas na Fonte Nova, mas todas tricolores. Realmente, na terra do carnaval, a gente vê isso, né? Até escrevi sobre isso No intervalo, a Fonte Nova parecia um velório. No final, era carnaval. Mas, infelizmente, sem a torcida do rival. É ruim.
Juca, o Jean Lucas, que já foi convocado pelo Ancelotti. Jean Lucas, fez os dois gols.
O volantão fez os dois gols, aparecendo muito bonito dentro da área. E Fortaleza e Ceará empataram em campo, foram para os pênaltis e dessa vez deu Fortaleza. Cada um tem 47 títulos cearenses. O Fortaleza empatou com o Ceará, Lúcio.
E é impressionante, né? A gente está falando de todos esses lugares que a gente tem citado. A gente tem algumas forças maiores, né? Bahia hoje tem investimento muito maior do que o Vitória. O Fortaleza tem um investimento maior do que o Ceará. Flamengo nem se fala maior do que o Fluminense. No entanto, todos esses acabam... Tem jogo em todos esses, como aconteceu em Fortaleza ontem.
Ô Lúcio, já que você está com a palavra, permaneça com ela. Eu te pergunto, você já viu na sua longa carreira uma sacanagem maior do que a que o Flamengo fez, a dupla BAP e Boto fez com Felipe Luiz, que ontem acabou homenageado pela torcida, né? E diga-se de passagem, Leonardo Jardim até admitiu, referiu-se a ele como o responsável pelo título.
Zuca, bom, em primeiro lugar, assim, a esquizofrenia da torcida do Flamengo, que foi capaz de, no Flamengo e Madureira, vaiar o Felipe Luiz, etc., mas ontem fez bonito, acho que foi até emocionante em algum momento ela no final do jogo gritar Felipe Luiz. Foi uma das maiores sacanagens que eu já vi de cartola com jogador ou treinador, inacreditava a forma como foi feita, e só me recordo de uma maior. A gente tentou aqui fazer um histórico. Primeiro, acho legal a gente situar, né, quem são cartolas e por que a gente vê essa sacanagem. Cartolas são basicamente homens da elite desse país, a elite que Darcy Ribeiro, amigo do seu Zé, dizia que de elite não tinha nada, porque não tinha um projeto de nação nenhum, então, portanto, não poderiam ser chamados de elite, são sim classe dominante, e todos os cartolas, 98%, são homens dessa elite, que tem como característica nesse país tratar o outro com imenso desprezo. E é essa relação que marca, eu acho, o futebol brasileiro. Nossos cartolas tratam jogadores e treinadores com imenso desprezo e de respeito. E foi isso, eu faço esse histórico todo, eu acho que foi isso que marcou essa relação do Cartola, dos Cartolas do Flamengo com o Felipe Luiz, um imenso desrespeito. E foi isso que a gente viu. Eu só consigo situar uma sacanagem maior, que foi a venda do Zizinho, do Flamengo, em 50, para o Bangu, que eu acho que é a maior sacanagem da história do futebol brasileiro, que o Zizinho, para quem não conhece, o presidente do Flamengo, Dario de Mello, negociou o Zizinho com Guilherme da Silveira, o filho, cujo pai era ministro da Fazenda no Brasil. Dario de Mello era advogado, tinha interesse numa concessão de loteria para um cliente dele, etc. E aí, o filho do Guilherme da Silveira, o ministro, Guilherme da Silveira também, que hoje é nome da estação de trem lá perto de Moça Bonita, do estádio do Bangu, pede, eu quero então uma concessão de loteria. E Zizinho, o Pelé de então, sai do Flamengo, em resumo, trocado por uma concessão de loteria. Sacanagem maior não pode existir. Felipe Luiz chegou perto, a gente tem algumas outras que vocês podem se lembrar, mas essa para mim é a maior. E só como assim, uma curiosidade que me marcou muito, Zizinho guardou uma mágoa imensa do Flamengo, obviamente. Agora, uma vez, 50 anos depois, ele nunca mais falou que era Flamengo. 50 anos depois, eu fui fazer uma entrevista com o Zizinho na casa dele. E aí o Zizinho, quase aos prantos, lá no fim da entrevista, fala: não conta para ninguém, mas ainda sou Flamengo. É uma coisa que me emocionou muito, assim, porque ele guardava aquela mágoa, mas guardou a coisa rubro-negra. Agora, bom, essa do Felipe Luiz chegou São muito Paulo, perto, por tudo, pela forma
aqui em como São foi Paulo feito. Teve uma, em São Paulo teve uma parecida, que foi o que se fez com o Roberto Rivelino depois que o Corinthians perdeu a decisão do Campeonato Paulista de 74 para o Palmeiras. Rivelino foi acusado de ser o culpado, coisa que não tinha acontecido. Ele tinha jogado tão bem a segunda partida como havia jogado a primeira. Acabou vendido para o Fluminense, virou, né, um dos maiores ídolos da história do Fluminense, embora tenha jogado lá por curto período e, embora magoado, também continuou corintiano. Eu sempre cito esse exemplo, porque também a torcida do Corinthians entrou na onda de J. Ávila, que então era repórter da Rádio Bandeirantes e que fez uma campanha contra ele, o mesmo J. Ávila, que depois foi preso no escândalo do FIFA Gate, esse J. Ávila, que já faleceu, fez uma campanha contra ele. E o Rivelino ficou muito magoado, evidentemente, e eu dizia que estava comprovado que a voz do povo não é necessariamente a voz de Deus, porque a torcida do Corinthians queria que o Rivelino fosse embora. Agora, a sacanagem também foi com o João Saldanha, né, Zé Trajano?
É, aí tem o lado político da história, né? Nós estamos falando de... Bom, apesar que o lado do vizinho também teve o lado político. Ministro da Fazenda, loteria esportiva, aquela coisa toda. Vizinho saiu, grande vizinho, segundo meu pai, jogava mais que o Pelé. Para ter uma ideia para os mais novos poderem entender. O Saldanha classificou o Brasil. O Saldanha era um dos ídolos nossos aqui, dos três, né? Como jornalista. Foi o comentarista que o Brasil consagrou, era como era conhecido. O melhor comentarista de futebol das rádios, da TV e tal, com um estilo muito próprio, o gaúcho mais carioca que a gente conheceu, né? E ele tinha sido treinador do Botafogo uma vezinha só, em 1957, quando foi campeão carioca com o Botafogo. Anos se passam, a seleção brasileira estava com alguns problemas, o temor que não se classificasse para a Copa do México, convidam o João Saldanha para ser técnico da seleção brasileira. Ele só tinha experiência de ser técnico uma vez em 57. Ele assume a seleção brasileira, cria aquela coisa, os 11 do Saldanha, né?
As feras.
Escala o time logo de cara, as feras do Saldanha, logo no primeiro dia já escalou os 11 e tal. E o Brasil passou facilmente, goleando, com o Tostão sobressaindo e tal, se classificou com facilidade para a Copa do México. Logo depois... Mas ele era integrante do Partido Comunista, ele não escondia isso, pelo contrário, era uma voz ativa da esquerda brasileira. Nós estávamos em plena ditadura. A ditadura, o Geisel, o Médici, esse pessoal todo que assumiu o poder, temendo que o Brasil fosse campeão com um técnico comunista, resolveram cortar a cabeça dele antes dele ir para a Copa. Então o Saldanha classificou o Brasil, foi cortado e entrou o Zagallo no lugar dele. Só um detalhe, o Zagallo entrou e fez muito bem. Conseguiu mexer no time de um jeito muito legal, colocando o Tostão de falso centroavante, o Rivelino na ponta esquerda, mas a saída, a queda do Saldanha, deixou muita gente triste. Tenho certeza que nós três aqui ficamos muito.
Seu Zé, agora, uma vez claro você que... me contou, não sei se você vai se lembrar, perdão, Juca, assim, você me contou, você estava no México ali com o João. João depois não vai como treinador e vai... Mas que era um homem um pouco entristecido lá no México, né?
Ele foi como jornalista da BBC e ele foi proibido de entrar na delegacia da seleção brasileira, nas dependências, no motel onde a seleção brasileira se hospedava. Isso deixou ele mais entristecido ainda. E a gente fazia muita companhia para ele, porque você sentia que ele... Você imagina, o cara classifica o Brasil, o João Saldanha está lá no México, não pode entrar na concentração, perdeu a chance técnica da seleção brasileira, mas era um sujeito espetacular. Brabo, brigão, né? Mas era uma figura espetacular.
Eu cobri com ele três Copas, 82, 86 e 90, infelizmente, quando na Copa da Itália ele veio a falecer. Não tem nada que se compare a esses três casos, mas é importante dizer que hoje, no começo da tarde, a torcida São Paulina ficou chocada ao saber que por divergências com a direção, o técnico Crespo foi mandado embora. Hernán Crespo foi mandado embora, não é mais treinador do São Paulo. São Paulo está em busca de um técnico. Ficou todo mundo acachapado, surpreso também. Mas, enfim, saberemos detalhes no correr das horas. A hora é de falar daquela rádio que faz 90 anos. Vamos falar da nossa Rádio Nacional.
Rádio Nacional.
Olha, esse quadro do programa eu adoro, viu, Juca? Nós já falamos de tudo durante esse... Hoje é o nosso quinto programa, né? Carmen Miranda, o primeiro gol do Pelé na seleção em 58 contra o País de Gales. Mas hoje É o último gol do Brasil contra a Suécia. O Brasil conquistou a Copa do Mundo, goleando a Suécia por 5-2. Pelé faz o quinto gol aos 45 do segundo tempo. E o locutor, Jorge Cury, fica indeciso se era quinto ou quarto gol, se o gol valeu ou não. Prestem atenção.
Do nosso dever, apagamos o 16 de julho do mapa do esporte brasileiro, temos agora o 29 de junho, sem dúvida nenhuma, a data magna do esporte brasileiro, uma das mais brilhantes façanhas do esporte em todo o tempo, somos campeões do mundo. Cury,
meus amigos, entretanto, um fato curioso, agora observamos o marcador que está 4-2 favorável à equipe brasileira. 4-2 marca o placar no estádio de Solda. Vejamos se o gol de Pelé foi anunciado. Foi confirmado ou não? 400-2. Quando nesse momento os jogadores do Brasil saúdam toda a torcida com esse marcador expressivo e saltando a torcida com a bandeira da Suécia. Gostaríamos de ouvir a palavra de Antônio Cordeiro diretamente do Rio de Janeiro para nos dizer um pouco da emoção. Confirmamos agora, valeu o gol de Pelé.
Alô, Cury!
O marcador é que está errado. Brasil 500-2.
Alô, Cury!
Fala, Cordeiro!
Um grande abraço para você! Vibração no Brasil por esta conquista extraordinária. E daqui você receba os cumprimentos dos seus amigos da Rádio Nacional para você e para a equipe que tão brilhantemente descreveu essa jornada.
Que beleza, hein?
É, uma maravilha.
Sensacional.
Uma maravilha.
Sensacional.
Para a garotada que eventualmente esteja nos vendo, saiba o seguinte: houve uma época que existia a figura do garoto do placar, porque o placar era trocado manualmente. Né? Em todos os estádios. Não tinha placar eletrônico, evidentemente. Então demoraram. O sueco deve ter ficado tão decepcionado tomar o quinto gol que o garoto no placar sueco demorou para botar a plaquinha do quinto gol.
E né? é bom lembrar também, Ju, que no Maracanã tinha também isso. E o querido e saudoso Celso Garcia, locutor da Rádio Globo, que começou a chamar de garoto no placar. Isso pegou. Lá, o garoto no placar, isso. Coloque Flamengo 2, Fluminense, né? Assim.
Isso. Eu adoro esse aqui quadro no... também. E esse quadro, isso. Ele me traz de volta o locutor da minha infância e adolescência, que é o Jorge Cury. O cara que narrou o Flamengo campeão do mundo, era a voz dele, né? Junto com o Valdir Amaral, todo mundo tinha o predileto aqui, quase uma briga. Ou você era Emilinho ou Marlene. Eu era Jorge Cury. E esse quadro me traz, muitas vezes, a narração dele de novo, com a emoção dele, que é espetacular.
Aqui em São Paulo, havia uma grande preocupação nos Jogos do Santos, porque não existia 10 para pôr no placar. Não existia. E o Santos costumava não, mas de repente ganhou de 11-0 do Botafogo de Ribeirão Preto, com 8 gols do Pelé. E não tinha como pôr no placar do estádio 11-0. Muito bem. Estamos falando da Rádio Nacional, que só tem coisa boa para falar dela, mas agora a gente vai falar também sobre o que não vai dar certo. Vai dar ruim. O que, que vai dar ruim, Zé Trajano?
Olha, eu separei aqui, estou tentando achar, uma matéria que eu vi no UOL, uma entrevista com um expert em... Deixa eu ver aqui. O coronel é expert em guerra, em terrorismo.
Em terrorismo.
O nome dele é... Deixa eu pegar aqui. Pim, pim, piririm, pim, pim. É coronel Paulo... O Paulo Filho, ele alertou que o fato de ter essa guerra, Estados Unidos, Israel contra o Irã, pode provocar uma situação terrível na Copa do Mundo, porque toda vez que se juntam, tem aglomeração muito grande de pessoas, e depois do que está acontecendo, morrendo muita gente no Irã, como morreu na faixa de Gaza, essa aglomeração, que vão se reunir lá vários povos, torcedores de todas as partes do mundo, é um perigo terrível para que, essa, que aconteça durante a Copa do Mundo, uma chamariz, como ele fala, uma grande chamariz para ataques durante a Copa do Mundo. A Copa do Mundo vai ser realizada, quem não está informado, mas deve estar, nos Estados Unidos, em várias cidades, também no México e no Canadá. Mas esse, ele diz que chamariz seria nos Estados Unidos. Vai dar ruim.
Bom, vamos lembrar que apenas uma vez na história dos Estados Unidos o país sofreu uma agressão externa. Foi no célebre 11 de setembro, né? Quando as Torres Gêmeas vieram abaixo, quando a Casa Branca quase foi atingida, o Pentágono, o diabo 4. Há, de fato, porque sobram poucas armas para os iranianos. Elas é o terrorismo. Uma delas é o terrorismo. É o que dá esse maluco desse Donald Trump brincar de guerra, né? Brincar de Terceira Guerra Mundial, já que ele não tem o que fazer.
E falaremos dele no final do programa hoje, né, Juca? Falaremos dessa figura no final do programa
dele ainda hoje. Chuveiro, né? Falaremos dele ainda hoje. E agora nós vamos para a nossa sessão de cultura, homenagem ao nosso Raí. Aliás, duplamente em homenagem ao nosso Raí. E não é que o próprio Raí lançou um livro na França? Um livro, claro, lançou na França em francês. Agora busca-se uma editora para lançá-lo aqui no Brasil. Le But de ma vie é o nome do livro. Os Gols da Minha Vida. E o que é muito legal no livro, que eu tive o prazer já de ler, é que, além dele contar a carreira dele como jogador de futebol, brilhante jogador de futebol, ídolo do São Paulo, é considerado da Santíssima Trindade do São Paulo, Leônidas da Silva, Rogério Ceni e Raí, além de contar isso, ele conta a transformação dele para o ativista social que ele é, para o intelectual que ele é. Eu diria que, nesse aspecto, que ele formou-se e graduou-se, doutorou-se na França, ele é, eu diria, eu não conheço outro livro que mostra a transformação de um atleta em intelectual, de um jogador de futebol em intelectual, e um intelectual orgânico, preocupado com os excluídos, né? Seria um orgulho do irmão mais velho, doutor Sócrates. Então fica aí a informação.
Eu chamava de pivete. O Sócrates chamava o Raí de pivete.
Sim, eu também o chamava de pivete por causa do magro. Chamava de pivete. E há um outro livro, né, Zé? Há um outro livro sobre o grande mestre de xadrez brasileiro, o Mequinho.
Rapaz, livro do Mequinho, um personagem meio estranho, né? Entre Bispos e Reis, a trajetória do Mequinho, o gênio brasileiro do xadrez. O Mequinho foi um garoto prodígio no xadrez, né? Ele foi recebido, ele ganhou de mestres, grandes mestres soviéticos, jogou até com Bob Fischer, que é um dos maiores jogadores do mundo, norte-americano, que desafiava os soviéticos, e virou mestre internacional. Quando ele voltou para o Brasil, ele foi recebido em carro de bombeiro. Era um garoto, mas o Mequinho era meio esquisito, assim, meio arredio. E, bom, conclusão. No auge da carreira dele como grande xadrista, que tinha virado grande mestre e tal, ele tem uma doença séria, resolve parar de jogar, se afasta do tabuleiro e desaparece. Tenta voltar depois, mas não é mais o mesmo, a doença progrediu muito. Então, mas ele deixou uma história muito interessante, uma história forte, né? Então, foi o maior jogador, o xadrezista brasileiro de todos os tempos. Tinha um nome entre os grandes mestres daquela época, e era um garoto prodígio, porque quando ele ganhou e jogou contra o Boris, com o Bob Fischer, com o Spassky, esse pessoal, ele tinha 12 anos, 11 anos, 10 anos, é uma coisa impressionante. O autor, que eu não falei, eu vi o nome aí, mas eu não peguei ali o autor, que é o jornalista da Folha. Tá bom, então...
O Irá Machado acompanhou é o nome dele, é um belíssimo jornalista.
É, da Folha, né?
Bom. mostra o Mequinho esse lado, o lado católico dele, ele até frequentou seminários, e esta, por isso entre bispos e rei. E, ô Lúcio, você sabe que corre uma piada, né? Que houve um jogo do Mequinho contra um russo aqui no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho, aquele silêncio, né? Os dois, um frente a frente, o outro, joga você, baixa o relógio. De repente, ouve-se um berro no Maracanãzinho. Come a rainha dele, Mequinho!
Porque a torcida negra é muito irreverente. Eu ia falar sobre isso, mas a história, você vê como a história do quem conta um conto, né? Eu conheço essa história, que é maravilhosa, é espetacular. Se não for a minha versão, a sua, que fique. Eu conheço essa história porque o Mequinho é responsável, naquele momento, por alguma popularização do xadrez. E ele realiza, isso é um fato, uma simultânea em Copacabana com 40 jogadores. A simultânea é aquele momento onde o cara joga, desafia 40 jogadores, ao mesmo tempo ele vai passando. Eu conheci essa história do popular, o famoso popular, passar e gritar em Copacabana. Come a rainha dele, Mequinho! Nessa simultânea, você está trazendo ela como Maracanãzinho. É provável que ela nunca tenha acontecido, mas ela é ótima.
Aí fica a pergunta, ele comeu a rainha ou não comeu a rainha?
Comeu, claro que ele comeu. Imagina se o Mequinho não ia comer a rainha do cara. Comeu.
Agora, aliás, tem um filme falando em xadrez, já que nós estamos no quadro de cultura e tal, tem aquele filme, como é que é? Da rainha, o Gambito, como é que é?
O Gambito da rainha,
que, né? Mostra uma jogadora de xadrez, não é isso? O Gambito nosso da rainha, diretor, isso. Gambito da rainha, vale a pena conferir. Muito bom, muito interessante.
Isso. Ô Lúcio, eu te diria que é mais provável que a sua versão seja a verdadeira do que a minha, porque a mim não consta nem sequer que ele tenha tido um jogo no Maracanãzinho, porque o xadrez, de fato, ele popularizou, mas não a esse ponto, né? De ocupar o ginásio do Maracanãzinho. Enfim, são daquelas coisas que mais vale a versão do que o fato. Né? E a gente se diverte.
O xadrez tem uma coisa interessante também, né, Juca? O xadrez, em algum momento também, ele dominou muito, até inclusive foi peça da geopolítica, né? Ali na União Soviética, por exemplo, teve um grande duelo, Kasparov e Karpov, e o Karpov era a representação do sistema, né, da União Soviética. E o Kasparov era um dissidente. Então eles tiveram duelos históricos. E, assim, o mundo como se dividia naquele momento entre... como se divide até hoje, né? Mas, assim, então quem era de um lado ficava com o Karpov, quem era do outro com o Kasparov. Então o xadrez também se prestou muito tempo, assim, a essa questão na geopolítica do mundial.
E sem se dizer que houve um determinado momento que aparece, como o Zé Trajano já lembrou, o Bob Fischer, americano. Então aí mudava o contexto, a luta intestina deixava de ser tão importante quanto a luta da Guerra Fria que se dava naquele momento. Mas agora é
e outra coisa
de dar parabéns. Ah.
Não vamos falar dos jornais? Do L'Equipe?
Vamos, peraí, mas vamos falar no Observatório da Imprensa, né? Zé Trajano também.
Ah, então tá
agora,
bom. Então tá bom.
Puxa a orelha dele, porque é a hora do parabéns. Ora, foi muito boa.
Parabéns pra você.
Muito bem. Dia 8, Dia Internacional da Mulher, ontem, domingo, dia 8, nasceu Hebe Camargo. Teria feito ontem 97 anos de idade. A grande mestre de cerimônias da televisão brasileira, até hoje não se encontrou alguém que tivesse a verve, a simpatia, a capacidade de comunicação que ela sempre demonstrou. Está aí a querida Hebe Camargo, que teria feito no Dia Internacional da Mulher.
Mas é bom lembrar, Juca, que antes de virar essa apresentadora fantástica, ela foi excelente cantora, fez muito sucesso como cantora. Sim. E tem uma história dela, já que é para contar a história aqui, vou contar uma. o famoso boxer, o maior boxer da época, Joe Louis, americano, que era uma espécie de Cassius Clay da época dele, né? Veio ao Brasil e se namorou da Hebe Camargo. Queria levá-la para os Estados Unidos. E ela não quis. Recusou o convite do Joe Louis.
Muito
nosso
bem.
Momento Nelson Rubens aqui do trio de ataque. Momento Nelson Rubens, do trio de ataque.
Quem fará anos, 56 anos, depois de amanhã, dia 10 de março, ô Lúcio de Castro, é sua amiga Fofão?
Fofão é uma história impressionante, né, Juca? Porque é uma história de humildade e resiliência. A Fofão ficou anos na reserva da Fernanda Venturini, que era mais talentosa do que ela, mas assim, a Fofão foi uma jogadora tão também espetacular, ela soube esperar e com a cabeça um pouco mais coletiva, soube esperar a hora dela e ela é a grande campeã olímpica. Embora a outra fosse mais talentosa, Fofão é a grande campeã olímpica. Então, e assim, uma atleta de grupo extraordinária, e isso recompensou ela.
E faz anos, aliás, faz não, também como a Hebe, fez anos ontem, dia 8, a nossa Letícia Sabatella, Zé, 55 aninhos.
Sou fã da Letícia Sabatella, atriz, canta também, né? Participação no cinema, no teatro, na televisão, ativista, né? Muito ligada ao MST, sou fã do trabalho dela e nos restos aqui dá parabéns atrasados, né? Porque foi ontem, Dia Internacional da Mulher, então parabéns também para ela, grande Letícia Sabatella.
Ela é extraordinária e tem uma outra qualidade inestimável a qual você não se referiu, Zé Trajano.
Eu devia ter me referido. Ela descobriu recentemente, tardiamente, que é autista.
É muito corintiana. Muito, 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 muito. Muito bem. Agora, só para fazer a vontade de Zé Trajano, vamos, em homenagem a Alberto Diniz, fazer o nosso Observatório da Imprensa, que está caliente. Lúcio de Castro, você poderia me explicar do que se trata exatamente o caso Fabrizio Romano?
Acho que é um caso, Juca, que serve para todos nós nesse momento, né? Então, a imprensa tão tomada por seus influencers e negocistas travestidos de jornalista, Fabrizio Romano é um cara que, de repente, aparece e se notabilizou por uma modalidade nova que é jornalista de transferência, que é uma coisa um pouco surreal para todos nós, né? É um cara que dava notícia e dava antes de todo mundo, realmente dá notícia de transferência no mundo. E aí, de repente, o Nick Harris, um jornalista conceituadíssimo, escreve o que todos nós já suspeitávamos, uma matéria muito bem fundamentada, mostrando que Fabrizio Romano é um picareta que fazia jabá e vive de jabá, de clubes, de empresários, etc. Muito das transferências dela explicam essa primazia dele em ter primeiro a notícia de quem vai se transferir. Muitas das coisas que ele escreve são jabás. E ele, nessa semana, e isso marcou muito, faz um jabá que é criminoso para a ditadura da Arábia Saudita, né? E ganha milhões, pelo que se fala, e aí ele ficou muito em evidência. Esse cara, a gente pode dizer que foi desmascarado, mas fica como um alerta, né? Para alguns tipos de jornalistas, influencers, algumas modalidades novas do jornalismo que, na verdade, escondem, como o Fabrizio Romano, alguma picaretagem.
Quem não é jornalista, mas virou certamente dos mais influentes jornalistas do país, é o Dr. Eduardo Gonçalves, também conhecido como Tostão, que em sua coluna na Folha de São Paulo, Zé Trajano, fugindo até um pouco do estilo dele, né? Porque ele é muito tranquilo, muito mineiro, não é de adjetivar, nem de atacar ninguém, mas o que escreveu o nosso Tostão sobre o Flamengo?
Olha, o Tostão sempre é uma leitura para lá de agradável e necessária, né? Que você falou, sim, do Raí, que não conhecia uma transformação de um jogador de futebol intelectual. O Tustão foi um jogador de futebol que virou médico, isso não é novidade, que o Afonsinho também virou, outros viraram, mas é um intelectual também. O que ele lê, o que ele nos transmite, a conversa, como ele gosta de falar de literatura, olha, é impressionante. E ele escreve muito bem na Folha, e ele escreve, nós separamos aqui o início da crônica dele sobre essa situação do Felipe Luiz lá no Flamengo. Ele começa: soberbos e iludidos, dirigentes do Flamengo acham que elenco deve vencer sempre. Troca constante de treinadores reflete a ilusão de que técnicos decidem jogos em um esporte marcado por incertezas. É bem Tustão isso. É uma lição. Parabéns, Tustão. Aliás, muita saudade. Convivemos muito com ele, né? Várias coberturas de Copa, trabalhos na ESPN. Você cobriu Copa junto com ele, né, Juca? Na parceria na Folha de São Paulo. Tem muita saudade. Doutor Eduardo. Parabéns, doutor Eduardo.
Dirigi para o doutor Eduardo na Copa da África porque ele não se adaptou com o volante do lado direito. É a mão inglesa, como é na África do Sul. Eu quero chamar...
Tem essa inveja santa dos dois de não ter tido essa convivência.
Eu quero chamar a atenção para um artigo de Joana Maranhão, que eu republiquei em meu blog, sobre a questão do desrespeito à mulher no esporte brasileiro, sobre feminicídio, sobre a necessidade de proteção à mulher no nosso esporte, dizendo ela que muito mais vezes... Aí ela publicou esse artigo em inglês e em português. Eu, claro... Eu traduzi para o português. Ela com Andrea Florence, que são duas mulheres que representam uma instituição em defesa da mulher esportista. Procure, que vale a pena ser lido. E estamos...
Joana, que mora na Alemanha faz tempo, né? Joana, que mora na Alemanha, exato, nos brinda sempre, porque ela adora colocar um Twitter.
É a nadadora brasileira de melhor índice numa Olimpíada. Ficou em quarto lugar numa Olimpíada. Nenhuma nadadora brasileira até hoje chegou a esse ponto. E da mesma maneira que em 2026 estamos comemorando os 90 anos da Rádio Nacional, a França está comemorando os 80 anos do jornal L'Equipe, né, Zé Trajano?
É verdade. Bom, quem gosta de esporte e é um pouco viajado, sabe a importância, conhece a importância do L'Equipe, que é um grande jornal diário francês, né? É um jornal que trata de todos os esportes. Tem uma página inteira para o handebol, outra para o ciclismo, outra para o boxe, mas evidentemente que o futebol é o carro-chefe. Ele fez várias edições agora comemorativas dos 80 anos. Agora eu fui pesquisar, porque o outro grande concorrente da L'Equipe na Europa, os outros dois concorrentes da L'Equipe na Europa são a Gazzetta dello Sport, italiano, que é cor-de-rosa, como era o nosso saudoso Jornal dos Esportes aqui no Brasil. Mas o Gazeta do Esporte é de 1896, é muito mais antigo, 120 e tantos anos. E tem a Bola também, que é outro jornal famoso em Portugal, que você tem uma história que eu não conhecia, que faz 81 anos, é um ano mais velho que o L'Equipe. Qual é a história da Bola, Juca? Do jornal
A Bola. Durante a ditadura salazarista, boa parte do que se arrecadava com a venda da Bola era entregue para o Partido Comunista Português, então clandestino. O Zé Trajano se referiu ao saudoso Jornal dos Esportes, que também era cor-de-rosa, como houve em São Paulo, né? A Gazeta Esportiva, como houve no país inteiro o Diário Lance, que hoje são apenas... jornais digitais, né? não tem mais as edições em papel, coisa que o L'Equipe e o Corriere e
Gazeta dello Sport,
como é? E o Gazeta dello Sport mantém ainda heroicamente nas bancas de jornal. Muito bem, agora nós vamos para a nossa premiação da semana. Essa semana damos o prêmio Osmar Santos. Semana que vem o João Saldanha. É um prêmio a ser dividido por 13. Os 13 campeões estaduais já conhecidos no Brasil. Grêmio de Porto Alegre, Operário do Paraná, bicampeão, seguido, ganhou do Londrina na final, nos pênaltis. O Barra de Camboriú, primeira vez que ganha o campeonato catarinense. Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Bahia, Sport, que ganhou do Náutico nos aflitos por 3-0. Fortaleza, sobre quem já falamos. Misto do Mato Grosso, CRB na Alagoas, o IAP no Maranhão, que eu apresentei a Lúcio de Castro e a José Trajano, o Papão Paysandu no Pará. Esses são os 13 campeões estaduais já conhecidos na temporada de 26 no Brasil. E o prêmio Osmar Santos será dado por um prêmio. É a primeira vez que um prêmio é dado para outro. É, porque nós estamos dando também o prêmio para... É um autorreferente, eu reconheço, mas é justo. O prêmio TV Brasil Petrobras para o futebol feminino brasileiro. A exemplo do que se passa com os homens, vamos ter um prêmio nesta temporada e nas próximas, né? E foi apresentado no último dia 3 de março, lá no Cristo Redentor, na luta de todos pelas mulheres, o prêmio do futebol feminino no Brasil. Para a melhor jogadora, para a artilheira, para a melhor treinadora, a seleção do prêmio, a seleção do ano, enfim, um prêmio que inclui as mulheres nesta que é a nossa campanha para fazer do futebol feminino tão forte como é o masculino. Muito bem.
Ô, Juca, ainda a TV minutos. Brasil é a casa do futebol feminino. Aqui passa os jogos do brasileiro, né, as campeonatos estaduais, é a casa do futebol feminino brasileiro.
Exatamente. E nós temos 3 minutos, Zé Trajano e Lúcio de Castro, para mandar uma figura real ao chuveiro. Por favor, começa você, Zé Trajano, que eu não tenho coragem.
Não, eu vou passar a bola já para o Lúcio, porque o Lúcio já queria falar logo de cara no ataque, né? Deixamos para o final. Eu vi um texto, eu vi no blog do Mauro Betti, nosso saudoso, querido Mauro Betti, que fala: é a primeira vez que o melhor do mundo cumprimenta o pior do mundo. É com você, Lúcio.
É isso, serei bem rápido aqui pelo tempo. Eu acho que a grande questão dessa história que está sendo pouco falada é que o Messi, por trás disso tudo, dessa iniciativa do Messi, está um homem que é o dono do time do Messi, Mascanosa, que é filho do velho Jorge Mascanosa, que comandava a fundação anticastrista em Cuba, ficou milionário por causa do seu anticomunismo, como bem definiu um prefeito de Miami, e que as pessoas falam muito do Cristiano Ronaldo, que vende sua força de trabalho lá, muito bem vendida, a Arábia, que é o terror. Agora, o dono do time do Messi é um terrorista. Isso eu fiz uma matéria em 2021, eu não estou falando. É a CIA que fala que ele é um terrorista. Ele financiou um atentado à bomba no avião da Cubana Aviação em 76, onde 73 pessoas morreram. E esse ato ali no Casa Branca foi para botar o dono do time dele com o Trump, e os dois desandaram a falar mal de Cuba e prometer que vão tomar Cuba. Então, entre outras coisas, esse ato covarde que o Messi esteve ali diante do Trump foi muito por causa disso.
Então ele vai pro chuveiro. Sempre... Quem vai pro chuveiro é o Trump junto com o Messi, ou é o Messi junto com ele, ou é o Messi sozinho?
O Trump vai sempre. Agora, a gente sempre tem que fazer, né, uma contextualização, que é a seguinte: às vezes o atleta é submetido a certos constrangimentos. Só que o Messi não estava nem um pouco constrangido. Estava sorridente, depois jantou ao lado do Trump. Né? Imagine se Maradona faria isso, se Sócrates faria isso, se Raí faria isso, né? Se Cantona faria
lembro
isso,
de uma...
se
Reinaldo... Juca, lembro de um grande jogador que se recusou a apertar a mão do Pinochet. Caselli, jogador Caselli. Do Chile, que teve a mãe torturada pelo governo do Pinochet, e quando a seleção chilena ia se despedir para ir para a Copa, ele não estendeu a mão para o delinquente do tirano Pinochet.
Deixou jogador, o Pinochet com a mão no ar. Depois disso, teve que sair do Colo-Colo e foi jogar na Europa. E a mãe dele foi presa e torturada como retaliação de Augusto Pinochet. Nós voltamos segunda-feira que vem, na sua Rádio Nacional e na sua TV Brasil. Até lá!